Paraná em Rede está de volta.
A água sanitária tem sido uma forte aliada na higienização de superfícies, principalmente agora durante a pandemia do novo coronavírus. Mas a médica pediatra Lucy Pfeiffer alerta que a substância deve ser administrada com muito cuidado para evitar a intoxicação.
Pequenas conversas.
Olá, gostaria de falar com vocês hoje sobre um novo alerta. Falamos há tempos atrás sobre o álcool, as queimaduras, mesmo do álcool gel, os prejuízos que eles podem causar nas nossas crianças. E hoje eu quero falar de um outro produto, o hipoclorito de sódio, a conhecida água sanitária, que entrou de novo nos lares como um forte aliado na limpeza de superfícies, na limpeza do chão, dos nossos sapatos e até mesmo de alguns alimentos. Mas precisamos ter cuidado. Não apenas o hipoclorito vai tirar a cor das roupas, e vocês, quem usa, sabe o quanto isso acontece, mas imagine isso no efeito das vias aéreas, num pulmão de uma criança ou mesmo nosso. O hipoclorito de sódio precisa sempre ser diluído em água e precisamos cuidar quando abrimos o frasco, porque aquele vapor que dali sai, ou quando colocamos o hipoclorito para diluir na água, o vapor que ali sai, ele é extremamente cáustico e ele pode provocar queimaduras em toda a narina, garganta e até mesmo na traqueia e fazer uma pneumonite química. Quanto menor a criança, mais sensível às suas mucosas, mais perigoso esse risco. Então, precisamos usar, mas usar deixando sempre esse produto fora do alcance da visão de qualquer criança e adolescente. Quando usarmos, termos luvas nas mãos, para que também não irrite nossa pele. E quando passarmos no chão ou nas superfícies, as crianças precisam estar longe. Não dá para usar o hipoclorito, sempre diluído, e vocês têm tabelas de diluição de acordo à superfície ou ao uso, a tabela para o alimento, as tabelas que são para quando se limpa o chão, quando se limpa objetos. Tudo isso está escrito e vocês conseguem encontrar em sites confiáveis de proteção à vida. Então, temos que diluir, temos que cuidar, temos que deixar fora do alcance de qualquer criança e adolescente. Temos que saber manejar. É muito importante o seu uso para nossa proteção contra o Covid, mas também tão importante quanto é a proteção nossa e das nossas crianças e adolescentes, tanto contra a ingestão dessa substância, como a mistura dela com algum outro produto que nunca deve ser feito, especialmente produtos com amoníaco, ela só deve ser misturada à água, e cuidar com seu vapor, que o seu vapor, ele queima, ele machuca e pode levar a danos muito graves, especialmente a crianças e adolescentes. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês e quem vocês queiram convidar numa próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
Vamos falar de economia agora. Em 2020, o dólar chegou a quase R$ 6,00 no mercado brasileiro, mas deve fechar o ano na casa dos R$ 5,20, e a pandemia não foi a única culpada. Na prática, o preço sobe para o consumidor final, mas empresas exportadoras são favorecidas com produtos mais competitivos lá fora. Entenda a explicação na reportagem de Amanda Yargas.
A alta do dólar é um movimento comum em momentos de grande incerteza do mercado financeiro. Em maio, a moeda americana chegou a valer R$ 5,99. Isso acontece porque, com o aumento do risco, Os investidores internacionais focam seus recursos em locais com economia mais estável, principalmente nos Estados Unidos. E por isso a nossa moeda e a de outros países do mundo desvalorizam. O resultado disso pode ser sentido pelos brasileiros no preço dos produtos do dia a dia, como conta a assessora de investimentos, Reja Arruda.
Na prática, tem alguns fatores, assim, ele pode causar aumento de preços, porque nós temos muitos produtos do nosso dia a dia que tem matéria-prima que é comprada em dólar. Então, ainda importamos muita matéria-prima. E isso pode, com o tempo, pode ser que não seja imediatamente, mas que comece a refletir no preço de alguns produtos. E aí, esse aumento que o dólar causa pode causar uma pressão inflacionária e causar uma inflação dentro do nosso país. Então, a gente pode sentir isso diretamente no nosso bolso com alguns determinados produtos.
De acordo com o último Boletim Focus, publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central, com as projeções do mercado brasileiro para este ano, o dólar vai cair para R$ 5,20 até dezembro e para R$ 5,00 no ano que vem. A assessora de investimentos comenta a evolução esperada nos próximos meses.
Então a gente vê que deu uma acalmada, mas ainda teremos um dólar alto. Isso não é só pela pandemia. Nós temos aqui a questão de a gente estar hoje com a menor taxa de juros que o nosso país já teve. Então, para o investidor estrangeiro colocar o dinheiro dele aqui e investir nas empresas daqui, ele acaba tendo um prêmio pequeno para o risco que ele corre com o risco que o exterior enxerga o país. E tem ainda fatores internos que a gente precisa organizar a nossa casa, com a questão política, a questão de reformas e estabilização da nossa economia, para que aí sim o investidor estrangeiro tenha confiança de deixar o dinheiro dele aqui e aí o nosso real começa a ficar mais valorizado.
Mas apesar de vários aspectos negativos, há setores que vão ser favorecidos com o valor alto da moeda americana, como explica a assessora Reja Arruda.
Nossos produtos acabam ficando mais competitivos lá fora porque eles se tornam mais baratos e favorece também um setor que está bem prejudicado com a pandemia, que seria o turismo. Então, nosso país fica um país barato para se viajar, para que o estrangeiro venha aqui viajar. Então, eu acredito que se essa pandemia for controlada e o câmbio acabar estável aí na casa dos 5,20, o nosso setor de turismo é favorecido. Então pode ser que mais pessoas viajem para cá e os exportadores possam vender mais também.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O empresário da área de tecnologia da informação desenvolveu uma caixa que esteriliza objetos, eliminando inclusive o coronavírus. Os micro-organismos são eliminados pela irradiação com a luz UVC. A empresa está alugando os equipamentos para condomínios e residências. Mais detalhes na reportagem de Luciana Penha.
A caixa que elimina o coronavírus foi validada pelo Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, e recebeu o selo Inovação. O equipamento foi criado seguindo os critérios de descontaminação estabelecidos pelo Protocolo de Nebraska. Com o nome de UV-Box, a caixa funciona como um micro-ondas. Lá dentro, o objeto recebe irradiação de luz UVC por até 10 minutos e sai sem rastro de vírus ou bactérias. O UV-Box está sendo alugado pela empresa que desenvolveu o projeto, que é de Maringá. Um dos empreendedores responsáveis pelo projeto é o empresário Alexandre Montanha. Ele explica que a demanda é grande. A empresa já montou 140 equipamentos e aluga cada um por R$ 500 ao mês.
O mercado está completamente maluco agora, né? E houve uma demanda muito alta agora desse tipo de lâmpada e LED UVC. O valor foi subiu muito e sumiu do mercado. Então a gente está trabalhando com locação, né? Que é mais fácil para as pessoas adquirirem, usarem. E também tem aquela máxima, né? Como vai ser esse novo normal, né? Será que eu vou ter que adquirir um novo equipamento daqui, sei lá, 6 meses eu posso usar mais? Então a gente está locando esses equipamentos para prédios residenciais e comerciais.
Mas o UV-Box só descontamina objetos menores e que tenham todas as superfícies expostas à irradiação. A empresa está desenvolvendo um outro equipamento para descontaminar volumes maiores e sem a necessidade de exposição de todas as superfícies do objeto.
A descontaminação por UVC, ela precisa atingir toda a superfície. Então, quando você pensa, por exemplo, num carrinho de supermercado que tem várias embalagens ali dentro, o que está no meio, ele não tem acesso direto, então ele não age como descontaminante. Então o UVC ele precisa atingir a superfície. Esse equipamento ele é indicado para pequenas embalagens, uma sacolinha, duas, um celular, né, pequenos objetos. Mas nós temos já em produção um outro equipamento capaz de descontaminar, inclusive roupas e grandes objetos e grandes volumes, já pela disposição que nós identificamos. Isso é importante assim, para prédio, para condomínio, né?
A luz UVC também é prejudicial ao ser humano em contato com a pele. Os equipamentos têm sistemas de segurança para o desligamento automático em caso de necessidade.
De Maringá, Luciana Penha.
Para aproveitar o potencial turístico da região, o município de Santa Terezinha de Itaipu e a Itaipu Binacional estão revitalizando o terminal turístico da região. Tudo para oferecer uma área de lazer completa aos moradores e turistas.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A região oeste do Paraná, que abriga as Cataratas do Iguaçu, é um dos principais polos turísticos do Brasil, trazendo visitantes do mundo inteiro. Pensando nisso, o município de Santa Terezinha de Itaipu está revitalizando o terminal turístico Alvorada de Itaipu, tudo para oferecer uma área de lazer completa aos moradores e turistas. Quem explica um pouco mais sobre o projeto é o secretário municipal de planejamento, Patrick Mas.
Esse projeto trouxe uma técnica retrospectiva, que nós chamamos dentro da arquitetura, que é reviver e aplicar todos os conhecimentos técnicos em um local onde lá atrás pode ter sido julgado que foi desmerecido ou algo assim. O projeto, ele visou intervir utilizando toda a situação do local, a questão paisagística, a questão de interesse turístico, localização geográfica da região, e nós sempre tivemos através aí da Secretaria de Planejamento nossa, a visão que era um local com potencial muito grande.
A revitalização do terminal turístico foi possível graças a um convênio entre o município e a Itaipu Binacional. O espaço conta com áreas de banho e camping, quiosques, churrasqueiras e praça de alimentação. O secretário fala também sobre os benefícios do projeto.
Os benefícios são muito grandes, não só da população local nossa, mas de muitos visitantes aí que vão poder estar conhecendo e utilizando o nosso terminal. O principal que eu vejo é a ciclovia. É a saúde e qualidade de vida. Lá nós vamos ter, né, estacionamento, local para utilização das embarcações, para pesca. É um projeto assim, de ordem de lazer muito importante.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard, a premiação incentiva a gestão municipal na criação de bons projetos.
Ao longo desses anos do Prêmio Gestor, nós temos todos os anos elencado projetos do município e felizmente fomos contemplados em todas as etapas. E ter mais este projeto, dentre tantos que já tivemos contemplados com o Prêmio Gestor, é também uma maneira de fazermos com que a equipe da Prefeitura desenvolva projetos e desenvolva trabalhos que tenham um nível para disputar justamente a qualificação dentro da importância que tem o Prêmio Gestor.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Com estas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira vai chegando ao fim. Muito obrigado pela companhia, um bom início de semana para você e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.